Meio ambiente virou um assunto chato para um cacete neste nosso Brasil, porque ele é dominado pelos militantes, seja de direita, seja de esquerda. Essas pessoas vêm pautar a nossa discussão, falando pra gente o que é certo ou errado, e parece que o mundo é um desastre. E ele não é. Na verdade, a gente está caminhando para soluções muito interessantes. E a gente tem muita coisa interessante na área de políticas públicas e de economia nesse assunto que vale a pena a gente conversar. Então, hoje, essa é a pauta, mas, por favor, não me venham com chorumelas de direita e esquerda, porque eu não estou com paciência, tá bom?
A gente tem muito de vocês
nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivre, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago. Eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Meu objetivo não é fazer um podcast para formar a sua opinião, nem fazer um podcast jornalístico. A gente vem aqui dar significado às notícias para a gente entender o contexto em que estamos vivendo. Eu venho aqui compartilhar conhecimento para que você forme sua opinião por conta própria. O que eu quero dizer com isso? Que eu não estou tão preocupada se você vai concordar ou discordar de mim. A partir do momento que eu compartilho conhecimento com você, ele é seu. E o que você vai fazer com ele não me diz respeito. O importante é que você consiga usar esse conhecimento como instrumento para você formar opinião e tomar melhores decisões, seja na sua vida pessoal ou na nossa sociedade, tá bom? Seguinte, a gente sabe que falar de meio ambiente é muito chato. Ou é a galera de esquerda botando terror, falando que é tudo culpa do capitalismo, bibibi, bobobó, porque B e C. Ou é a galera de direita tá falando que não existe, que a Terra é plana, que não existe aquecimento global, esse tipo de coisa. E assim, dois universos que eu não quero nem estar próxima. Eu quero me distanciar o máximo possível. Então, assim, vamos tentar deixar eles de lado e falar de economia como ciência, assim, como gente que pensa, que acredita na ciência e que a ideologia não é relevante. Eu sei que para alguns é difícil acreditar, né, que ideologia não é tão relevante assim. E eu respeito, tá? Você quer, se tem a sua ideologia, tenha, tá tudo bem. Mas pra você conseguir conversar comigo nesse episódio aqui, você vai precisar deixar a sua ideologia de lado e pensar como um cientista. O que significa pensar como cientista? O método científico é o seguinte: você tem uma hipótese, você testa a sua hipótese. Então, a minha hipótese é de que a Terra é plana. Aí eu vou lá e faço testes, né? Testes de física, testes de química, sei lá, vou lá para fora do planeta para ver, para tirar foto, para ver como é que é. Testo. E aí eu vou comprovar se a minha tese está correta ou se a minha tese está errada. Então eu vou olhar e falar, a Terra é redonda, veja bem, a Terra não é plana. Ou eu vou falar, a água do mar é, eu acho que a água do mar é doce. Aí eu vou lá e eu testo. Ah, deixa eu ver aqui se a água do mar é doce ou é salgada. Aí testei, putz, a água do mar é salgada, meu. Tava errada na minha hipótese. Isso é um método científico. Onde que ele se aplica na economia? Na economia ele se aplica da seguinte forma. Você vai falar assim, olha, eu acho que se a gente fizer uma sociedade que todo mundo ganha salários iguais, todo mundo vai ser mais feliz. Aí você vai lá e faz uma sociedade que todo mundo ganha salários iguais. Um teste, faz uma micro sociedade ali para testar. Será que essas pessoas vão ser mais felizes? Aí você testa. As pessoas ficaram mais felizes ganhando salários iguais? Caso positivo, sua tese foi comprovada. Caso negativo, sua tese não foi comprovada. Ah, eu acho que se eu der vacina para todas as crianças de graça, eu vou economizar na saúde pública porque eu vou evitar que lá na frente as crianças tenham doenças. O que que eu faço? Vou lá, faço um teste. Pega uma sociedade, pega um grupo, né, de controle que a gente chama, e vai lá e testa. Será que nessa cidade que eu fizer isso, vacinar todas as crianças, será que eu vou diminuir os custos com saúde? Porque essas crianças não vão ter doença lá na frente? Comprovei que sim. Nossa, que maravilha. Vamos vacinar o Brasil inteiro, entendeu? É assim que a gente trabalha com política pública. É isso que é política pública. É você ir lá, identificar, né, um problema, descobrir uma solução, desenvolver uma tese sobre uma solução. E aí você testa. Será que essa solução funciona ou será que ela não funciona? Se ela funcionar, no seu teste, ela é válida. Se ela não funcionar, ou você tem que melhorar a sua solução, né? Ou você desencana e parte para outro. Acho que deu para vocês entenderem, né? Quem é inteligente vai entender esse episódio. Quem não é, vai sofrer. Mas a gente vai fazer o esforço. Brincadeira, gente. Pois bem, no início do ano, eu participei de um evento promovido por uma ONG que está chegando recentemente no Brasil. E o propósito dessa ONG é justamente ampliar o debate da sociedade sobre essa questão de sustentabilidade. Porque a querendo ou não, no Brasil, essa pauta é dominada pela direita, pela esquerda, né, pelos radicais. E o que eles queriam é que eles querem, né, é que outros grupos da sociedade discutam. Então, evangélicos também podem discutir sustentabilidade. Empresários também podem discutir sustentabilidade. Donas de casa também podem discutir sustentabilidade. Então, vários grupos podem discutir dentro da sua esfera, né, de ação, a sustentabilidade, como que isso participa da sua vida. Tem mudança climática? Não tem mudança climática? O que eu posso fazer para melhorar? O que, que a sociedade pode fazer para melhorar? O que, que o governo pode fazer para melhorar? E aí, esse evento específico que eu participei, eles fizeram vários, né? Para conversar com agricultores, para conversar com evangélicos. Esse que eu participei era com pessoas do mercado. Então, tinha empresários, tinha investidores, tinha professores, tinha políticos, pessoas que atuam no mercado. No mercado, que eu digo, na economia, né? Não que os outros grupos não atuem na economia, mas são mais decisores na economia como um todo. E aí, essa ONG, para atuar no Brasil, fez uma pesquisa para identificar o que o brasileiro pensa sobre essa questão. E eles identificaram vários grupos. E esses grupos têm um ponto em comum. Mesmo quem está ali na extrema direita, na extrema esquerda, tem um ponto em comum que conecta todos esses grupos, que é a preocupação com e o orgulho, né, com o meio ambiente brasileiro. Então a gente se preocupa e a gente se orgulha que a gente tem biodiversidade, que a gente tem a maior floresta do mundo, que a gente tem a maior biodiversidade do mundo. E quem é religioso acredita que isso é uma criação divina, que a gente deve cuidar da criação divina. Quem é focado na economia pensa que isso é uma riqueza, que a gente tem que saber cuidar e explorar. Enfim, é uma preocupação, independentemente do seu viés de pensamento, do seu viés de preferências, todo brasileiro geralmente se preocupa e se interessa por esse assunto e tem orgulho desse assunto enquanto brasileiro. E aí a diretora da ONG apresentou essa pesquisa, apresentou esses dados e falou, bom, o objetivo desse encontro, né, como tem muitos agentes importantes do mercado aqui, o objetivo é que a gente converse sobre soluções, porque eu quero estimular, quero me conectar com vocês para que a gente consiga também promover esse debate no mercado. E aí a gente começou a conversar, teve meio que abriu uma roda, não uma roda, né, mas abriu uma conversa ali de quem estava na plateia. A conversa foi ótima e tal, mas chegou num ponto que a conversa ficou meio truncada, porque a diretora da ONG estava falando, então, a gente quer falar sobre a participação do mercado, né, nesse debate. E aí tinha três pessoas que estavam falando para ela assim, não, mas na verdade a gente precisa de política pública. E ela falou assim, a gente precisa de política pública, mas a gente também precisa de ação no mercado. Eram três pessoas, um era uma pessoa do Instituto Millennium, não sei se vocês conhecem, mas é um instituto que é liberal, mas não é que nem o Instituto Mises, que é um liberal, que não é liberal. É um instituto liberal, democrático, que, enfim, trabalha para promover políticas públicas de desenvolvimento econômico. Aí tinha um cara que é um consultor, que é amigo meu, inclusive, de uma consultoria estratégica famosa, e tinha um autor, um escritor, autor de livro também, famoso. E eles estavam ali nessa conversa truncada com a diretora, e a conversa não evoluía, porque a diretora falava, então, mas a gente precisa da participação do mercado. E eles falavam, não, mas a gente precisa de política pública, porque o Brasil... E é engraçado, né? Porque sempre que a gente vai falar de política pública, o brasileiro, que é um mais escolarizado, é o argumento mais comum que eu vejo. O Brasil é um país muito desigual, e aí não tem como a gente promover através do mercado, porque a gente precisa de política pública para promover desenvolvimento num país tão desigual. Que é verdade, mas é incompleto esse raciocínio, especialmente quando ele é banalizado dessa forma. E aí eu vou dar uma mini carteirada aqui para contextualizar o que eu tô falando. Vamos lembrar que eu sou economista de formação e eu nunca trabalhei em outra área que não fosse política pública. Eu me especializei em política pública, eu sou mestre nesse assunto e eu fui treinada literalmente pelos melhores do mundo nesse assunto, os ganhadores de Nobel em política pública, né, em economia com enfoque em política pública. Política pública é uma área da economia. Embora tem gente que confunde e acha que é uma área da política, não é uma área da política, é uma área bem técnica mesmo. É isso que eu falei, é um método científico. Eu testei, funcionou, vou aplicar. Se eu testei e não funcionou, vou tentar aprimorar, mas enfim, eu tô sempre identificando um problema, testando uma solução com base nos dados, com base na evidência. Não é na minha ideologia, não é eu acho que, não é isso. É o que o dado tá me falando. Deveria ser, né? A área de política pública, para quem estuda e trabalha com política pública, é isso. Na política é outra coisa, que a gente sabe que não tem nada a ver, mas enfim. E aí esses três rapazes estavam tendo essa discussão e eu comecei a me incomodar, principalmente por isso, né? Por essa banalização. E eu falei, olha, gente, tentei ser gentil na minha colocação, porque Afinal de contas, eu não tô lá, não tava lá pra palestrar, pra dar aula sobre o assunto, né? Eu tava lá pra conversar com meus pares. Então eu falei, olha, eu tenho uma tendência a acreditar muito no mercado, no potencial do mercado de fazer mudanças. Porque, como a gente já sabe, no Brasil a gente tem, inclusive a diretora da ONG trouxe dados em relação a isso, o Brasil, a gente tem uma das melhores legislações do mundo de proteção ambiental e da biodiversidade. Isso não significa que a nossa legislação funciona. A gente tem uma em desenho de uma política pública extremamente efetiva, que não é efetiva. Mas desenho de uma política pública sensacional, que não funciona. Não funciona por quê? Porque não é do interesse do mercado. E essa é uma conversa profunda. Eu acho legal eu compartilhar isso com vocês, assim, não é uma coisa que eu aprendi do dia pra noite. Geralmente, quando eu faço esses episódios que eu trago referência de ganhador de Nobel sobre esse assunto, etc e tal, vocês viram pra mim e falam assim, me fala um livro sobre esse assunto pra aprender mais. Mas, gente, não é um assunto que eu aprendi num livro, não é? Você vai ler um livro e eu aprendi, agora eu manjo desse assunto. Ou que eu aprendi lendo um artigo. É um assunto que eu aprendi ao longo de muitos anos de estudo. E aí teve uma pesquisa que eu li há 10 anos atrás, que hoje eu li um artigo ou que eu vi uma notícia que me conecta com essa pesquisa, e aí eu vou construindo conhecimento, porque eu tenho um repertório nesse assunto. E o repertório não é um livro que eu li ou uma aula que eu tive. É um conjunto de livros e aulas e artigos e conversas e eventos e conhecimento de política e várias coisas que me fazem ter domínio nesse assunto. Por que que eu tô falando isso? Porque eu acho fascinante que eu estimule vocês gostarem desse assunto. Porque, como eu já falei várias vezes, eu não tive essa referência. Eu fui sozinha, né? Apanhando muito, muito, muito. Demorei 8 anos pra me formar na faculdade, porque realmente, assim, eu não tinha referência pra saber o caminho que eu queria seguir. Eu sabia que não era nada do que tava me oferecendo, mas eu não sabia pra onde que eu queria ir. E eu consegui lapidar esse caminho com muito esforço, muito sacrifício, muito sofrimento. E eu fico muito feliz de poder compartilhar essa coisa que eu lapidei. Mas eu não quero iludir ninguém achando que, ai, nossa, porque ela sabe disso, eu vou ler esse livro, eu vou aprender também. Não, gente, conhecimento é uma coisa que requer um pouquinho todos os dias. Aproveitando que eu tô falando isso, já vou fazer um breve parênteses nesse assunto, que o OnlyFans, que é a minha assinatura de economia e notícias, vai deixar de chamar OnlyFans e vai passar... Já deixou de chamar OnlyFans e agora chama Guia da Economia Sensata. Por quê? Porque o OnlyFans estava gerando muitas confusões com o nome. Embora o nome seja divertido, porque é Oli, de Olivia Fans, e aí lembra OnlyFans, tinha gente que não entendia. E aí eu desisti de tentar explicar e resolvi partir para o nome que funciona melhor, que é Guia da Economia Sensata. E dentro dessa assinatura do Guia da Economia Sensata tem o Boletim Sensata, que é um boletim de notícias. O que que eu faço? Eu leio todos os jornais todos os dias, seleciono as notícias mais importantes, resumo e faço uma análise, seja em áudio ou em texto, uma coisinha que você não vai demorar nem 7 minutos pra ler tudo, às vezes é menos, às vezes é 5, é muito rápido. E aí você tá sempre bem informado, justamente pra isso, pra você ir construindo o seu repertório, tanto de referência de notícias, de atualidades, quanto de leituras, de artigos, de pensamentos, de reflexões, e assim, pouco a pouco, você vai construindo. É uma construção diária. Já falei 1 milhão de vezes pra vocês que eu construí meu repertório lendo jornal desde os 12 anos de idade, que eu tenho esse hábito de ler jornal. Todos os jornais, assino vários jornais e leio todos. E óbvio que quando eu tinha 12 anos não entendia nada, né? Mas enfim, entendia muito pouco. Mas aos pouquinhos eu fui construindo. Quando eu tinha 15 eu já entendia mais ou menos. Quando eu tinha 18 eu entendi alguma coisa. Quando eu cheguei na faculdade eu já tinha algum repertório que comecei a aplicar e conectar os pontos do que eu estava aprendendo na faculdade. Mas ainda assim foi super difícil. Enfim, quem tiver interesse em conhecer o Guia da Economia Sensata e participar dessa assinatura, entra no site que está aqui em algum lugar, não sei onde você está assistindo, mas em algum lugar na descrição deste vídeo ou deste áudio tem o link para você acessar e conhecer a minha assinatura. Também você pode entrar no meu Instagram, olivia.sensata, e lá com certeza você vai achar o link, tá bom? Pois bem, vamos entrar na profundidade desse assunto. Vamos lembrar que tinha 3 agentes ali no mercado insistindo que precisava de política pública para funcionar, porque a gente não ia ter defesa da sustentabilidade se não tivesse política pública. E a diretora da ONG estava falando, olha, mas a gente tem política pública e mesmo assim não funciona. E aí, nesse momento, eu intervi e falei, olha, eu acredito muito no mercado. E aí eles responderam para mim, não, é um país que é muito desigual, precisa de política pública. E aí aí eu expliquei para vocês que vamos lembrar o contexto de que eu sou um especialista em política pública. Então ninguém vai defender mais, ninguém vai acreditar mais em política pública do que eu. Eu me dedico a minha carreira, dedico a minha vida. É o meu objeto de estudo, de tanto que eu acredito em política pública. Mas a política pública só funciona se tiver adesão no mercado. Não existe política pública funcionando sem adesão no mercado. E isso, tem gente que vai falar, ai, porque o capitalista, ele é malvado, ele é cruel. Não é nada disso. E você vai ver que você é o mercado e você precisa aderir à política pública para que ela funcione. E eu vou dar alguns exemplos e eu quero que você saiba que isso que eu vou dar, embora eu esteja traduzindo numa linguagem simplificada, tem muito estudo por trás, eu vou trazer as referências para vocês. Um exemplo de política pública, que não é política pública, na verdade foi uma decisão do mercado, que mais tarde virou política pública, mas que, enfim, foi uma decisão do mercado, é a questão da inclusão de negros no mercado de consumo. Até não muito tempo atrás, só existia propagandas para brancos, produtos propagados na televisão, por exemplo, para brancos. Então você via lá uma propaganda de sabão em pó, era uma pessoa branca fazendo ali, usando o sabonete em pó. Você via uma propaganda de chocolate, era uma pessoa branca consumindo chocolate, tudo eram pessoas brancas. E em determinado momento lá nos Estados Unidos, alguns publicitários identificaram que o fato das propagandas serem, né, tão voltadas para bancos, tinha uma população preta que não consumia esses produtos porque elas não se identificavam com as pessoas das propagandas, porque as propagandas tinham o prestígio, né, a família Doriana, aquela coisa toda, e o preto não se identificava naquilo, então ele não tinha vontade de consumir aquele produto. Então tinha um mercado consumidor que não estava incluso na propaganda. E esses publicitários olharam e falaram assim, olha, se a gente fizer propaganda do mesmo produto, só que voltada para pretos, a gente vai conquistar um novo mercado. Então a gente vai ter a propaganda para branco e uma propaganda para preto. E assim a gente vai conquistar mais consumidor pro nosso produto. E aí eles começaram a fazer propagandas voltadas para pretos. Gente, não foi porque o Estado americano, o STF ou qualquer coisa assim, fez uma lei falando, agora, a partir de agora, precisa ter propagandas para pretos. Não foi isso. Foi uma política pública que falou, você precisa fazer propaganda para preto. Não, foi o mercado que olhou e falou, cara, a gente está perdendo dinheiro, porque a gente está fazendo propaganda voltada para um público específico, sendo que tem vários outros públicos que a gente podia estar conquistando também. Não era benevolência. Eles não acabaram com o racismo? Não acabaram com o racismo. O racismo ainda existe. Mas foi um passo importante na inclusão do preto na economia. Embora não fosse a intenção direta, né? Não foi uma benevolência no sentido de, vamos incluir o preto. Foi uma coisa, era a intenção incluir o preto no sentido de consumidor. Não era tipo, coitadinho, era tipo, dinheiro, entendeu? Eles estavam interessados ali em dinheiro. Mas teve uma consequência de inclusão maior do preto na economia. E assim, proporcionar mais oportunidade, até porque começou a precisar de atores pretos, e enfim. E aí daí desencadeia uma sequência de fatores que foram muito importantes para o desenvolvimento, importantes para o desenvolvimento social e econômico como um todo. Mas eu acho importante frisar que não foi uma coisa pensada para fazer inclusão dos pretos na economia. E que se o Estado chegasse falando, olha, você tem que fazer propaganda para preto, talvez não tivesse o mesmo efeito que teve essa adesão do mercado. Essa inclusão do preto, né, na publicidade, ela é bem retratada numa série chamada Mad Men. Não sei se vocês conhecem, é uma série maravilhosa, extremamente bem produzida, ganhadora de vários prêmios, com aquele ator gato pra cacete que chama John Hamm. O John Hamm é um publicitário e um dos eventos ali no universo da publicidade que acontece é justamente essa inclusão. É super interessante a forma como eles retratam. E a série é uma aula de marketing, sério, uma aula de publicidade, assim, maravilhosa. Então, recomendo muito para quem quiser entender isso que eu tô falando e se divertir também. Pois bem, um outro exemplo clássico que eu sempre trago para vocês na economia é a questão do cosmético, né? Para quem não sabe, eu sou bem viciada em cosmético, não é nem tanto em maquiagem. Vocês veem que eu não tô sempre muito maquiada, embora eu use maquiagem, mas não tô sempre muito. Mas eu sou muito viciada em cosmético, creme, essas coisas. E eu presto muita atenção nisso. Eu sou millennial, né? Eu não sou geração Z, eu sou millennial. Então eu lembro de uma época em que a gente tinha só cosméticos. Eu era pequena, mas eu lembro de uma época que a gente só tinha cosméticos que eram testados em olhinho de animal, olhinho de coelho, era uma judiação, cachorrinho. E em determinado momento começou um questionamento, né? Acho que é aí que a Luísa Mel ficou famosa, porque não foi na história dos bichos, Beagles, né? Que ela ficou famosa, não lembro. Mas enfim, começou a acontecer esse questionamento, meu, por que a gente tá testando no olhinho do coelhinho, coitadinho, né? Algumas marcas começaram a se comprometer a não testar mais seus produtos em animais. Com isso, essas marcas ganharam uma vantagem competitiva, porque as pessoas preferiam consumir produtos que não eram testados em animais. Por quê? Eu sei que eu estou consumindo uma coisa que tem alinhamento com os meus valores. Com isso, essas marcas conseguiam cobrar um valor mais alto nos cosméticos que não eram testados em animais. Hoje o jogo virou e se tornou incomum você encontrar cosméticos que são testados em animais. Se eu não me engano, só na China. A China é um dos poucos países que ainda tem essa prática como praxe. O resto dos países isso ou é proibido ou o mercado recebe muito mal e acaba que não tem esse tipo de produção. Então, o ponto que eu quero trazer é que não necessariamente essa transição de quem fez, né, a primeira marca que falou, olha, eu vou parar de testar meu produto em animal, não necessariamente foi pensando no animal, né? Às vezes ela enxergou ali um valor de mercado, uma oportunidade de fazer mais dinheiro. Eu não sei qual foi a primeira marca, mas com certeza muitas marcas entraram nessa porque viram uma oportunidade de mercado. O que eu quero dizer com isso? Eu trouxe dois exemplos que eu acho que servem de referência para esse universo que a gente está vivendo hoje de militância, né? Ai, vamos cancelar, vamos boicotar, vamos isso, vamos aquilo. Não que eu seja contra o boicote, não é isso. Mas depende do contexto, sei lá, você faz o que você quiser da sua vida. Mas, mais importante, como especialista em política pública, tá? Mais importante do que um boicote de um grupo na internet falando, não vamos consumir mais tal marca. É uma política pública que busca integrar no mercado o nosso objetivo. No meio dessa conversa, aconteceu dos caras insistirem, ah, mas o Brasil é um país muito desigual, não tem como fazer pelo mercado a transformação. Porque as pessoas acabam caindo numa vala do senso comum, que é compreensível, né? Porque, de fato, o Brasil é um país muito desigual e a direita fica pautando a conversa como se o Brasil não fosse desigual. E é. Mas não é esse o ponto da política pública em questão. O ponto é o seguinte, vamos falar aqui de sustentabilidade especificamente. Tem um seriado que estreou na Netflix esse ano de 2024 que chama The Twin Experiment, que em português se chama Você é o que você come, a dieta dos gêmeos. E aí eles colocam dois irmãos gêmeos para, ou vários irmãos gêmeos, né? Um estudo científico que coloca vários irmãos gêmeos para testar. Um fazendo uma dieta vegana e o outro fazendo uma dieta não vegana, se tem alguma diferença na saúde, no desenvolvimento mental, enfim, emocional desses dois. O ponto é que, por que eu tô trazendo essa série? É uma série super legal, um filme muito interessante. Mas eles tocam o terror em cima da carne, da produção de carne, especialmente da produção de carne brasileira, porque promove muito desmatamento. E sem falar na crueldade com os animais. Você termina a série falando, meu, eu não quero mais comer carne, nunca mais na minha vida, porque é muita maldade. Quando eu terminei a série, eu fiquei pensando, cara, se o Brasil fosse inteligente, se o agro brasileiro fosse mesmo muito inteligente, a gente poderia fazer um selo Brasil de certificação da qualidade na produção da carne. Ou seja, um selo que fale, olha, essa carne foi fiscalizada por um órgão que não é nem do mercado, nem do governo, um órgão de fora, que fizesse uma certificação falando assim, olha, essa carne aqui brasileira não teve desmatamento na sua cadeia produtiva e não teve maus tratos animais, né? Porque hoje, nos Estados Unidos, eu lembro, uma coisa marcante pra mim, eu ia muito no Whole Foods, que é um mercado mais limpo, né? A propaganda deles é de ser mais limpo mesmo, tem muita coisa orgânica e tal. E é porque era o único mercado que tinha perto da minha casa. E eu lembro que as carnes tinham selos, assim, esse animal foi tratado com luzoterapia de não sei o quê, esse animal passou, não teve maltratos, foi criado sem gaiola, sabe, esse tipo de coisa. De, tipo, o animal foi super bem tratado e as pessoas pagavam mais caro na carne que era de um animal mais bem tratado. Na verdade, nesse supermercado, se eu não me engano, eles só vendem carnes que atendem alguns requisitos de bons tratos animais e não desmatamento. O ponto que eu quero chegar é, se o Brasil fosse estratégico e criasse um selo Brasil de certificação de que não houve desmatamento e que não houve maltrato animal, a gente conseguiria vender mais no mercado interno, obviamente, e no mercado externo a gente conseguiria ter uma propaganda muito mais forte. E aí eu quero usar como exemplo a França. Imagina se o francês visse na gôndola do supermercado a carne brasileira, que tem uma, um certificado ali falando, olha, essa carne veio do Brasil. Ele olha, né, tem uma divulgação toda, ele olha e ele sabe que aquela carne que veio do Brasil não teve desmatamento, não teve maltrato animal. E olha para uma outra carne que foi produzida na França que não tem essa certificação. Ou seja, ele não sabe, ou ele não tem certeza se ela... Não precisa nem ser francesa, pode ser de algum outro lugar. Se ela teve maltrato animal ou desmatamento. O francês vai escolher comer a carne brasileira, que teve bons tratos animais e que não teve desmatamento. E o brasileiro pode até cobrar um pouco mais caro na nossa carne, porque a gente tem aquela vantagem competitiva. Porque aquela carne tem um valor adicional, além da carne em si, tem um valor de princípios que agregam para aquele produto e que aumenta a disponibilidade da pessoa pagar mais caro ou preferir aquele produto em relação a outro. Não sei se vocês acompanharam, mas a União Europeia, principalmente por causa da França, não fechou o acordo com o Mercosul, que queria fazer o acordo comercial para vender mais justamente carne na Europa, e a França falou não. Seja lá qual for o motivo, não vou entrar nessa discussão, mas seja lá qual for o motivo do Macron, se a gente tivesse essa certificação de que a nossa carne é limpa, né, entre aspas, o Macron não teria esse argumento, ele ia ter que buscar outro argumento, porque o francês ia pedir a carne brasileira. Assim como o americano provavelmente iria pedir a carne brasileira, o canadense ia pedir a carne brasileira, porque é uma carne que ele sabe que é limpa, a gente ia ditar um formato de mercado rico, principalmente se a gente saísse na frente. Isso não é uma política pública do Estado falando, olha, a partir de agora só vai ter carne se não tiver desmatamento. A gente já tem essa lei que tenta, né, evitar o desmatamento, mas não funciona. Por quê? Porque não tem adesão no mercado. E não tem adesão no mercado porque pro grileiro, por mais que ele corra risco, né, de infringir a lei e de repente ser preso ou qualquer coisa do gênero, para ele vale a pena financeiramente. É, a motivação dele é econômica. Não é porque o grileiro é mau, ah, eu quero destruir a Amazônia. É porque para ele, financeiramente, aquilo faz sentido. Esteja ele passando necessidade ou não, para ele, aquele risco vale a pena. Então, por que que a gente não cria um estímulo? Eu falo sempre da economia comportamental para vocês, porque ela está muito relacionada com a política pública. Por que que a gente não cria um estímulo para o grileiro não querer desmatar? A partir do momento que aquela carne que é do desmatamento perde valor, que ela não vai ser exportada, que ela não vai ser consumida, que ela vai ser vendida como carne de baixa qualidade, ele não vai querer participar disso. Ele tem um estímulo econômico para não participar disso. E aí eu falei de tudo isso para eles, e aí um deles insistiu, né? Ele falou, não, mas de qualquer forma, para a gente implementar essa política, precisaria do governo tomar atitude. É aí que chega o ponto que me incomoda. Mesmo um cara que é liberal, né, conhecidamente liberal, como esse autor que eu mencionei, ele acredita que a gente precisa ter o Estado lá ditando para a gente qual que é o rumo da economia, né? Qual que é o rumo da nossa política pública. Só que, gente, o Estado, ele reflete a gente. A gente tem que parar, o brasileiro tem isso muito enraizado, mais do que em qualquer outra cultura que eu já tenha convivido na minha vida. Nem chinês tem esse pensamento tão enraizado quanto o brasileiro, de que o Estado é nosso cuidador. Então, assim, a gente delega para o Estado responsabilidades que são nossas, porque o Estado nos representa. Então, na medida que você fala, não, mas depende do Estado para dizer para o empresário como que ele vai produzir, você não está acreditando no mercado, você está acreditando no Estado, não é o mercado. Isso é um pensamento tão arcaico, isso é um pensamento mercantilista. Isso é um pensamento pré-capitalismo. É muito antigo esse pensamento. Não é um pensamento que corresponde com a democracia liberal que a gente vive hoje. E o exemplo que eu dei pra ele é um exemplo que, inclusive, foi um episódio aqui do imposto da água na Califórnia, que eu contei pra vocês, que na Califórnia tem muita seca, né? Tinha uma região lá na Califórnia que tava com problema de os agricultores estarem usando a água. Como não pagava imposto, eles usavam de forma irresponsável. E acabava muito rápido a água pra chegar ao período da seca. E aí um grupo desses fazendeiros se reuniu e falou, cara, a gente precisa cobrar um imposto. Para quê? Para o fazendeiro usar com maior consciência a água que a gente tem, porque a água é escassa. E se eles usarem indiscriminadamente, ela vai acabar. E aí os fazendeiros pediram para o governo criar esse imposto. Então eles criaram, na verdade, um órgão que, enfim, se aliou ao governo, nananã, e criou esse imposto, não com o objetivo de arrecadar, mas com o objetivo de dar uma condição, um estímulo comportamental para o fazendeiro usar aquele recurso de maneira mais consciente. Claro, aquilo teve um impacto no mercado, é claro que nem todo fazendeiro ficou feliz com isso, é claro que teve um revés. Toda mudança tem revés, gente. É inevitável ter um revés, mas com o passar do tempo, se eu não me engano, tem o quê? 20 anos essa política? Não lembro mais. Mas com o passar do tempo, hoje a política funciona, os fazendeiros tenho muito orgulho disso, porque é uma região da Califórnia que nunca falta água, e a Califórnia tem bastante seca, e eles estão exportando esse modelo para outros lugares onde tem seca. Então, outros lugares nos Estados Unidos e até em outros países estão copiando esse estado que criou um imposto da água, não com o objetivo de punir ou qualquer coisa assim, mas com o objetivo de estimular uma racionalidade no uso. Se o estado chegasse cagando regra, né, falando, não, você vai, imposto, blá, provavelmente esse imposto não ia funcionar, porque não teria adesão de quem está no mercado, que são os fazendeiros. Como partiu dos fazendeiros a necessidade por essa regra, aí mudou o rumo da política pública. Então, o que eu quero passar para vocês no meio dessa longa, nesse longo discurso que eu fiz, é que as pessoas têm um entendimento errado de como é o funcionamento da política pública, principalmente aqui no Brasil, que tem esse enraizamento, né, de que o capitalismo é mal, que o empresário é mal, que ele é ruim, e que o Estado é bom, e que o Estado que tem que ditar as regras, senão as pessoas não vão se comportar. Mas a gente vive numa sociedade que a gente chama de tragédia dos comuns, que o grande problema é que todo mundo sabe o que é bom. Ou a maioria das pessoas sabem que é bom. Eu sei que é bom eu não jogar lixo no chão. Eu sei que é melhor eu jogar lixo no lixo. Porque, enfim, eu quero ter a minha rua limpa. Mas, se todo mundo joga lixo no chão, de que adianta eu não jogar o meu lixo no chão? Não adianta nada. Então, o único estímulo que eu tenho é da minha consciência. Porque, socialmente, né? Essa é a tragédia do comum. Socialmente, não vai fazer diferença. Eu vou continuar andando numa rua suja. Se ninguém mais jogar. Se só eu jogar o lixo no lixo. É o que a gente chama de tragédia dos comuns. E aí, a tendência do brasileiro é falar assim, bom, já que a gente vive nessa tragédia, a gente tem que falar pro nosso paizinho, Estado, pra ele criar uma regra e punir as pessoas que jogam lixo no chão. A gente não assume que começa comigo. Se eu me incomodo, eu tenho que jogar o lixo no lixo. E aí eu posso conversar com os meus pares, conversar com os meus colegas e talvez até coletar o lixo que eles jogam no chão. Eu, Olivia, coleto ali. Quando eu tô andando na rua e eu vejo um lixo, eu pego e jogo no lixo. Eu não preciso, faxineiro, vem cá, gari, vem cá limpar. Eu vejo, eu pego, eu coleto, eu jogo no lixo. Na praia, eu tô andando na praia, eu vejo um lixo na praia, eu pego, eu jogo no lixo. Essa noção de que a gente é responsável. Claro, gente, eu não tô falando que o Estado não é importante. Poxa, repito, eu me formei, me especializei, trabalho com política pública desde sempre. É a grande paixão da minha vida. Mas a política pública só não funciona, não existe, nem existe. É um conceito que nem existe. A política pública existe para responder uma demanda da sociedade, do mercado, do consumidor. Isso que eu tô falando de um... Tô tentando falar numa linguagem que é fácil de vocês assimilarem e entenderem, mas tem muita teoria. Como eu falei, tem um repertório muito grande. Tem vários ganhadores de Nobel que falam sobre isso de uma maneira mais sofisticada. Como, por exemplo, a Eleanor Ostrom, que foi a primeira mulher ganhadora de Nobel, que estudou justamente a tragédia dos comuns e comprovou isso que eu tô falando. Que não basta você virar pro Estado e falar, faz aí uma regra. Você precisa colocar um estímulo ou partir de um estímulo que vem dos comuns. A Esther Duflo, né, que também é uma ganhadora de Nobel, que, dentre várias coisas, ela tem pesquisas fascinantes, ela estudou um dos artigos mais famosos dela, justamente como estimular fazendeiros a terem determinados comportamentos que são mais benéficos para a sociedade, não necessariamente só para a produção dele, né? Que como que a gente faz para a produção dele se encaixar na sociedade e conciliar os interesses do lucro dele e do bem-estar da sociedade? Como que a gente faz esse tipo de estímulo? Como que a gente faz esse tipo de política pública? Ela fez vários exemplos, tanto é que ela é ganhadora de Nobel. O James Tobin, Gary Becker, esses são mais antigos, né? São os pais desse assunto. O Alvin Roth, que é também um ganhador de Nobel, maravilhoso, fascinante o trabalho dele. O Jean Tirole, que estudou justamente o comportamento do mercado. O Paul Meagher, que ganhou o Nobel durante a pandemia, vocês devem lembrar, que estudou justamente essa questão de como estimular, né? E a Claudia Goldin, que é uma deusa que estudou principalmente no aspecto da mulher no mercado de trabalho, mas que tem uma vasta pesquisa justamente disso, né? Como que a gente pode conciliar um interesse de mercado com um interesse social? Porque eles não são coisas distintas, eles são a mesma coisa. A gente é o mercado, o mercado é a sociedade, ele reflete, um reflete o outro. É por isso que eu vivo falando pra vocês que não existe ser liberal na economia, conservador nos costumes. Por quê? Porque a economia são os nossos costumes. Se você é liberal na economia, você não vai proibir casamento homossexual, homoafetivo. Por quê? Porque o casamento é um contrato econômico. É um tipo de economia. Você vai proibir esse mercado? Então, você não é liberal na economia? Ah, eu vou proibir homens de andarem de saia. Tá, então você vai proibir o mercado de saias para homens? Você tá proibindo o mercado. Você não é liberal na economia? Você entende o que eu quero dizer? Não tem como. É impossível você dissociar as coisas, porque são coisas que estão relacionadas. A economia é a sociedade. A sociedade é a economia. O mercado somos nós. Meu ponto é, não existe política pública que funcione se o mercado não quiser. Você acha mesmo que existiria Bolsa Família, que existiria Minha Casa Minha Vida se o mercado não quisesse, se não fosse o interesse do mercado? Se você acompanha o noticiário, de novo, trago o boletim sensato, se você acompanha o noticiário, você vê que às vezes eu trago exemplos, como o Voa Brasil. O Voa Brasil é um programa do Estado, ah, eu quero fazer benevolência. Cara, as companhias aéreas falaram, não dá. Se as companhias aéreas não aderirem à política pública, ela não vai existir. Não dá, a gente não tem dinheiro. Não tem como a gente fazer essa política agora. Então, assim, não tem como. É essa noção que tem que dissociar. Aí, o brasileiro tem uma tendência de falar assim, não, mas na Europa, nos países nórdicos, o estado de bem-estar social, meu amigo, você sabe como que foi construído o estado de bem-estar social? Foi na base de uma porrada, de muita exploração de outros países, outras sociedades. A gente não se desenvolveu assim. Eles conseguiram se manter e evoluir na base de colonialismo e coisas que não tem nada a ver com a nossa história. A gente foi explorado. O nosso mercado, a nossa necessidade de desenvolver o nosso mercado é muito maior. Porque a gente precisa dessa autonomia para conseguir justamente ter um Estado que consegue ser abrangente o suficiente para atender as necessidades da população. Mas se a gente não tiver um mercado forte, a gente nunca vai ter esse Estado. Nunca. No máximo, a gente vai ter como a Venezuela, que é um Estado gigantesco e uma economia quebrada. É isso que as pessoas precisam entender, que as pessoas dissociam, principalmente porque existe um demonizador do capitalismo. E eu entendo, porque essa direita radical que defende o capitalismo a qualquer custo, defende atrocidades, mas eu entendo vocês criticarem esses caras, porque eles realmente falam coisas extremamente absurdas. Só que vamos sair dos extremos, vamos deixar de lado esses comunistas e os mimimizes. Porque essa galera tá pensando ideologicamente, gente. Eu tô pensando cientificamente. O que que funciona, de fato? É nisso que a gente tem que se concentrar. O que que vai resolver o nosso problema de verdade? Independentemente da minha preferência. O que que importa se eu gosto ou não de casamento gay? Não importa nada. O importante é se as pessoas vão estar mais felizes, se vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso que importa. Esse é o indicador, não é o gosto da Olivia. Ah, eu sou contra. Dane-se se eu sou contra, se eu sou a favor, não vai fazer diferença nenhuma. As pessoas se concentram muito na opinião delas. Não, mas eu acho que o Estado deveria fazer políticas públicas porque a sociedade é muito desigual. Tá, e se não funcionar? Já tem a política pública. Isso é o que você acha, mas na prática isso funciona? Não funciona, amigão. Que adianta você defender isso? É um discurso vazio. E é um discurso vazio que é endossado principalmente pelos políticos. Por quê? Porque os políticos que estão no poder, eles querem que você acredite, que a gente acredite, que a gente depende deles para as coisas funcionarem, certo? Porque se a gente não acreditar, se a gente não tiver certeza que a gente depende deles para as coisas funcionarem, a gente tira eles do poder e coloca outros. Ou a gente ocupa o poder, não sei, a gente faz outras coisas. Então a gente depende deles. O cargo deles, a existência deles, depende de a gente acreditar que eles são úteis. Então, eles criam uma narrativa, seja Bolsonaro, seja Lula, criam uma narrativa de que a gente depende da ação dele para evoluir. Quando, na verdade, eles que dependem da gente para conseguirem governar. E eles só vão governar se o agro quiser, se a indústria farmacêutica quiser, se, enfim, um grupo inteiro da economia quiser. Só vai funcionar se eles se alinharem, se eles enxergarem valor. E não é que eles são bons ou maus, não é que o velho da van pode até ser, não sei, mas não é que, sei lá, a dona Luísa é uma, Luísa Trajano lá, é uma pessoa boa ou má. É que ela tem um objetivo, no fim das contas ela precisa pagar as contas, então a empresa dela precisa dar lucro, e para a empresa dela dar lucro ela precisa, né, ter uma conta ali que funciona. Então não é que ela é boa ou que ela é má, ela vai fazer as coisas que funcionem, que tem sentido lógico. Tem que parar com essa noção de que ah, é uma pessoa boa, é uma pessoa ruim. Não, ela vai fazer enquanto funcionar economicamente para ela. Ela não é uma ação de caridade, ela é uma empresa, entende? E não é tão difícil assim, tá? É que o brasileiro tá realmente muito enraizado, tanto é que eu tive que fazer esse episódio gigantesco para introduzir o assunto que a gente vai falar esse ano, que é bastante essa questão de transição energética, mudança de clima e outros aspectos. Então eu tive que preparar o terreno pra gente começar a falar sobre esse assunto com alguma bagagem. Porque se eu começasse a falar do nada, vocês iam falar, essa mulher é louca. tá falando que política pública só funciona com o mercado? Que mulher maluca. Foi estudar política pública pra quê? Pra defender o mercado? Capitalista safada? iam me atacar desse jeito. Mas, na verdade, não é nada disso. Muito pelo contrário. Meu objetivo nunca foi, enfim, ficar rica ou qualquer coisa do gênero. Meu objetivo sempre foi melhorar a sociedade, mas isso é pra outro dia. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir a paixão que eu tenho por esse assunto pra vocês, porque é um assunto que é muito importante. A gente tem que parar de achar que sustentabilidade é responsabilidade exclusiva do Estado. O Estado vai responder a nossa demanda, gente, a nossa necessidade, o nosso pedido, as nossas condições. Não é o oposto. Não é a gente que responde às demandas do Estado, é o Estado que responde às nossas demandas, às nossas necessidades, e o mercado também. Então a gente tem que se enxergar, nessa tragédia dos comuns, a gente tem que enxergar o nosso papel, o papel do outro, para saber estimular o outro na medida certa, e, obviamente, enxergar o papel do Estado nesse estímulo todo. Então não é só um agente, só outro agente, é um conjunto de agentes que a gente precisa, que a gente precisa combinar numa mesma direção para promover um desenvolvimento econômico e sustentável. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, pelo menos um tantinho. Espero realmente que eu tenha passado um pouquinho da paixão que eu tenho por esse assunto, porque eu sou muito apaixonada por esse assunto, eu tenho muita referência e a gente tem muita coisa legal para falar esse ano. Mas não daria para eu começar a falar desse assunto sem antes dar esse panorama geral. O episódio de hoje foi mais longo, porque o assunto é um pouco mais complexo, mas eu tô de volta amanhã e eu espero te ver amanhã também, tá bom? Um beijo e até amanhã.